Esse podcast é produzido por Abrace.digital. Esse podcast conta com o apoio da Avatin, uma marca super querida e parceira de longa data. A Avatin é especialista em cosméticos focados em bem-estar, com fragrâncias incríveis inspiradas na biodiversidade brasileira. São produtos como difusores, perfumes, hidratantes, entre outros itens que vão deixar sua rotina muito mais prazerosa. Todos livres de parabenos, sem testes em animais e neutros em CO2. Para conhecer a Avatin, vocês podem procurar uma das mais de 200 lojas deles, um dos muitos revendedores, ou acessar o site www.avatin.com.br.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta, esse encontro semanal que a gente tem aqui para comentarmos histórias humanas, as histórias que me chegam, me tocam o coração, muitas histórias, muitíssimas histórias. Eu teria que ter um podcast diário, talvez, para poder escoar toda a quantidade de histórias belas que me chegam, que me comovem e que me dão vontade de transformá-las em episódios. Por uma limitação óbvia, eu não tenho como fazer um podcast diário, pelo menos por enquanto. Então, eu faço isso uma vez por semana, todas as quintas-feiras. A gente está aqui começando a ler cartas e, a partir de cartas, comentar sobre nuances da história daquela pessoa específica que podem apoiá-la a construir uma visão um pouco mais ampla da própria história e, para você que me escuta, também compreender um pouco mais da sua própria história. Há muito mais interseções entre as nossas histórias do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas me escrevem falando: esse podcast é muito louco, porque às vezes eu ligo aqui num tema em que normalmente não teria tanto interesse, eu vou escutando a carta e de repente, pá, eu encontro uma ressonância, alguma coisa que a história de vida daquela mulher, ou o jeito que você comenta essa história, Alexandre, encontra a minha história. Então, esse podcast tem esse objetivo de poder, ao mesmo tempo, respeitar a singularidade de cada história, comentar sobre o quanto merecemos nos ver ligados uns às histórias dos outros, não pelo tema, mas pelo desafio existencial que essa história nos convoca a viver. Então, hoje, eu recebi uma carta e eu vou colocar o nome dela, fictício, de Isa. Isa nos diz o seguinte: querido Alexandre, escreva essa carta primeiro para agradecer pelo seu trabalho, que é lindo e que ajuda tantas pessoas. Segundo, porque eu vivo em luto. Um luto diferente, pouco compreendido e muitas vezes pouco falado. É complicado chamar até de luto. Confesso que quando consegui nomear o meu sentimento, as coisas ficaram um pouco melhor. Mas luto de quê? Ninguém ao meu lado morreu, felizmente. Então, como posso estar vivendo um luto? Tudo começou há alguns anos, quando decidi que era hora de ser mãe. É o caminho óbvio de quase todas as mulheres, e embora eu seja muito independente, fazia parte do meu pacote de sucesso ter um emprego bom, um marido e filhos. Sou filha única de mãe solteira, duas coisas extremamente raras na minha geração. Então, o meu maior sonho era ter uma família normal. Ela coloca aspas na palavra normal. Já refleti muito sobre ser sonho ou ser uma construção social, mas o fato é que eu sempre imaginei minha vida futura assim. Aquele sonho infantil de ter a família que eu nunca tive. Acontece que eu sabia que algo estava errado. Foram 2 anos de negação, talvez seja normal demorar, junto com profissionais desqualificados. Tinha medo dos exames, mas tinha muito mais medo da sentença. Aspas também nas palavras sentença. Infertilidade era uma palavra muito forte e muito desconhecida em meu meio. A primeira lanterna vermelha acendeu quando uma prima do meu marido fez tratamento de reprodução assistida. Isso me deu um puxão e me fez entrar no processo de aceitação. A primeira aceitação de ter que ir em um especialista e admitir algo que eu já sabia. Havia algo errado. Já nos primeiros exames vieram os diagnósticos. Não foi um apenas, mas vários. Os exames que eu tinha medo se tornaram nada. Ficava mesmo a dor de ter que se submeter a eles, sabendo que possivelmente viria mais um diagnóstico. Endometriose, adenomiose, baixa reserva ovariana, espermograma alterado, infertilidade, infertilidade e infertilidade. Essa palavra se instaurou na minha cabeça, no meu coração, na minha vida e no meu casamento. Do nada, tudo perdeu a cor e o sentido. E se eu nunca conseguir? Nesse momento, comecei a viver o luto de uma morte figurada, uma morte de algo que nunca existiu, a morte de um sonho, a morte da fantasia, a morte do meu desejo de criança. Tudo morreu naqueles diagnósticos e de mim só sobrou dor. A esperança vem cheia de medo. Deixou de ser aquela esperança gostosa para ser medo em cima de medo, raiva em cima de raiva. Por que comigo? O que eu fiz de errado? De repente, as rodas de conversas de mulheres que são mães, daquelas que querem ser e que possivelmente serão, porque apenas 10% da população é infértil, e das que não querem ser mães viraram tortura para a pessoa que não se encaixa em nenhum desses grupos. Me perdi como mulher e me perdi como esposa. Me perdi até como profissional. Perdi o rumo, perdi a fé e me perdi. Queria ouvir suas palavras acolhedoras sobre esse tema tão importante e que poucas pessoas entendem. Muitas falas de senso comum mais machucam do que ajudam e sinto que poucas pessoas realmente entendem o que se passa na vida de uma mulher que vive nesse tipo de luto, o luto de não poder gestar, de não poder gerar a vida sem alguma ajuda. Essa carta não representa apenas a minha dor, mas representa a dor de milhares de mulheres que estão bravamente lutando para ter os seus filhos, que são mães antes mesmo de serem mães. Um grande abraço e muito obrigada. Aí ela coloca assim no final, o nome dela, um hífen e 35 anos com uma exclamação. Ah, Isa, bom, eu quero em primeiro lugar te abraçar nessa sensação de perdição, né? De se perder por inteira. Essa sensação é horrorosa, né? Vamos imaginar aqui uma cena quando uma criança está perdida, né? Ela vê assim um mundo enorme, aqueles adultos todos caminhando num espaço, né? Numa praia, num shopping center, onde ela está perdida, e ela chora, por não encontrar o caminho de volta. O que que acontece nessa cena? Essa cena, ela exige que alguém ampare essa criança. Então, todas as vezes que a gente se sente como essa criança, a gente merece receber do mundo o amparo para a nossa perdição. Então, eu espero que você possa sentir, não só aqui nesse podcast, mas em volta de você, um mundo que te ampare nessa dor. E se esse mundo não existe, a gente precisa também pensar em como fazê-lo acontecer à sua volta. Mas hoje, então, eu quero te convidar para se sentir amparada por esse mundo. Imagina essa cena do shopping center ou da praia com a criança e o mundo para, olha para a sua dor e, ao invés de negar a sua dor, de continuar caminhando como se nada tivesse acontecido, esse mundo agora vai te escutar e vai conversar com você, vai dialogar com você, vai te abraçar. Vai deixar você chorar, o susto de se sentir tão perdida. A forma como isso pode ser tão chocante para a nossa autopercepção. Então, você tem 35 anos com uma exclamação, né? É a idade mesmo em que culturalmente muitas mulheres procuram terapia para entender melhor sobre o desejo que elas têm de ser ou não mães. Eu mesmo já recebi inúmeras mulheres que aos 35 anos recebem de algum profissional, geralmente ginecologista, essa pergunta: você quer ser mãe? Você está se preparando? Como é que está a sua vida? Né? Então, essas mulheres, elas procuram a terapia porque não existe espaço social amplo e profundo para se falar disso. E não existe esse espaço profundo por causa de um conceito cultural que se chama maternidade compulsória. E esse conceito, maternidade compulsória, ele traz como elemento biográfico inquestionável o seguinte: entre todas as suas realizações, entre todos os seus atos nessa vida, você tem na maternidade o ápice e a centralidade da sua realização. Então veja, Isa, não é apenas uma cultura que te convoca para a maternidade, mas que te diz que esse projeto deve ser central na constituição da sua identidade. Então eu vou usar um pedaço do tempo desse episódio para a gente conversar sobre esse termo, identidade. A gente tem um documento civil, né, que tem esse mesmo nome, que traz a nossa impressão digital única e que a todo momento é solicitado que o apresentemos, né, a nossa identidade. Então nós precisamos entregar a nossa identidade ao outro o tempo todo para entrarmos nos lugares, para confirmar quem somos, para autorizar, atenção ao verbo que eu estou usando, para autorizar procedimentos inúmeros no dia a dia. Então essa metáfora, Isa, nos ajuda a entender melhor o que é identidade. É a forma como a sua singularidade, a sua condição única de ser humano se apresenta para você e para o mundo. Identidade é um diálogo permanente entre quem somos, entre quem queremos ser e a forma como o mundo nos percebe e nos respeita e acolhe ou nos desrespeita e nos violenta. Então, na hora que eu entrego a cédula de identidade para o outro, isso é uma metáfora desse jogo social que acontece entre quem eu sou e como o mundo percebe quem eu sou. Né? Na hora que a pessoa lê lá a minha cédula de identidade, lê o meu documento, é a metáfora disso. Como é que o mundo me percebe? Então, esse diálogo vai formando a nossa biografia. Porque, veja, descobrir quem somos não é só fazer o RG. Essa história de autoconhecimento, né, muito propagada nas redes sociais, por exemplo, passa a impressão de que isso acontece só olhando para dentro de nós. Né? E isso é um erro, porque não é assim que a gente se descobre, não é assim que a gente se conhece. A gente precisa sim se escutar, a gente precisa sim de um tempo de pausa para perceber quem somos, para além do que dizem do que nós devemos ser. Mas, na hora que a gente chega a uma conclusão, a gente leva isso para o mundo. Então, estou lembrando aqui de Caetano, né, que diz assim, naquela música cajuína maravilhosa, que inclusive Gal Costa cantava lindamente. Eu vou falar muito de Gal Costa aqui hoje. Existirmos, a que será que se destina? O que quer dizer isso? Encontrar uma resposta para essa pergunta, existirmos, a que será que se destina? Quer dizer, quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Encontrar uma resposta para essa pergunta, quem sou eu, é também encontrar um destino para essa resposta. Quando eu entendo algo de mim, eu vou para o mundo, que é esse destino de que o Caetano fala nessa música. Então, eu entendo uma coisa sobre mim e tomo o destino do mundo levando essa nova verdade que eu passo a saber sobre mim. Então, eu chego para o mundo e digo assim: olha, mundo, eu quero isso aqui. Olha, mundo, eu não quero isso aqui mais. Olha, mundo, eu não sei se é isso que eu quero. Olha, mundo, me ajuda a conversar com essa minha dúvida. O tempo inteiro a gente está levando as nossas perguntas e as nossas respostas sobre a nossa identidade para o mundo e fazendo esse debate, esse jogo entre a identidade individual e a identidade social. Não existe identidade individual desgarrada de uma identidade social. Então, no diálogo entre quem eu sou, que é a identidade individual, e como o mundo me percebe, que é a identidade social, eu me pergunto qual o custo emocional de bancar a minha identidade, de assumir quem eu sou, dependendo de como o mundo vai receber essa identidade. Né? Essa conta emocional eu fico fazendo dentro de mim o tempo inteiro. Quando eu falo mundo, eu estou falando da família, da comunidade religiosa, dos amigos, das redes sociais, do ambiente de trabalho. Todas essas dimensões da vida social estão dentro dessa palavra que eu chamo de mundo. Então, a partir desse diálogo, muitas vezes tenso demais, entre quem eu sou e como eu sou percebido, eu vivo o dilema de diminuir a minha autorrealização para pertencer ao mundo e não ficar sozinha. Né? Então, essa conta, às vezes, traz uma fatura muito cara de se pagar. Então, cada projeto de vida que é colocado ao ar livre, na palavra, na hora que eu enuncio ao mundo, eu quero ser isso, eu não quero ser isso, né? Eu recebo um retorno desse mundo. Tem muitas identidades que são rechaçadas, diminuídas, ridicularizadas, vistas de forma piedosa. E eu estou falando de piedade porque geralmente é o olhar, né, que o mundo tem sobre essa mulher que não consegue ser mãe. E esse olhar piedoso é horrendo, porque não se vê potência na pessoa de quem se tem dó. Né? Isso é muito importante para você. Então, por isso, você se pergunta assim, Isa, luto de quê se ainda não tem um corpo morto do meu lado? Né? Porque, veja, nós não nos enlutamos só do corpo físico, mas também do corpo social, que é como a nossa identidade individual é percebida pelo mundo à nossa volta. Então, você, Isa, está enlutada no seu corpo social. O corpo que está sendo velado é o seu corpo mesmo. Eu sei que é muito forte a gente pensar assim, viu, Isa? Mas eu acredito na força da palavra dita de forma honesta e delicada ao mesmo tempo, para ser justamente o pontapé do início de um novo tempo. Eu acredito na força da delicadeza e da honestidade de mãos dadas para a gente abraçar a sua verdade mais profunda e te apoiar a recomeçar a sua vida por um ponto de menos perdição. Então eu estou aqui do seu lado hoje para a gente se perguntar o que é que está sendo velado no seu corpo social? Que morte simbólica é essa? Então eu volto à sua carta. Ó, vou ler um pedacinho dela aqui. Sou filha única de mãe solteira, duas coisas extremamente raras na minha geração. Então, meu maior sonho era ter uma família, aspas, normal. Já refleti muito sobre ser sonho ou construção social, mas o fato é que eu sempre imaginei minha vida futura assim. Aquele sonho infantil de ter a família que nunca tive. Fecha aspas. Então, olha só, a partir desse pedaço da sua carta, quero te dizer uma coisa importante. Não é ou sonho ou construção social. O sonho é construção social. Embora ele seja vivido tão intimamente lá no silêncio cheio de vozes da hora que a gente dorme. Mas nós sonhamos com aquilo que não podemos ser. Mas então a pergunta é, quem nos impede de ser o que queremos ser? Uma das respostas dessa pergunta é o mundo social. Então, não existe dicotomia entre não sei se é um sonho ou uma construção social. As duas coisas estão coladas e indivisíveis. É porque você foi filha de, aspas, mãe solteira, né, que é a palavra que existia naquela época para falar da condição de mãe solo. Né, tem um episódio 9 do meu podcast que chama Filhos de Mãe Solo, em que eu abordo esse tema com muita precisão. Né, com muita profundidade. Você pode voltar lá para escutar, que tem muito a ver com a sua vida. Então é porque você foi filha de uma mãe solo que você sonhou em ter uma família, aspas, normal. Então, Isa, o luto do seu corpo social é esse. Eu vou continuar sendo uma estranha, uma atípica, uma esquisita e, sobretudo, imperfeita? Guarda essa palavra, porque ela tem a ver com a sua vida nesse momento. Eu estou cansada de ser sentida como alguém que não traz em si a vida que todos têm. Nesse caso, é um corpo físico capaz de gerar uma outra vida. Né? Então você vê todas as 90% de mulheres que você vê à sua volta têm a capacidade de gestar uma vida. Algumas não querem, apesar de terem capacidade. Você quer e por enquanto não consegue. Então isso também gera muita raiva. Gera raiva dessas outras mulheres que têm a potência, mas não têm o desejo. Você tem o desejo, mas não tem a potência. Né? Então você está cansada desse lugar de incapacidade, de imperfeição. Né? E isso não é do seu corpo físico somente, é do seu corpo social. O luto da infertilidade é um luto social do corpo imperfeito de uma mulher. Mas essa imperfeição, ela é construída socialmente. Porque a gente poderia, por exemplo, desde o início da vida de uma criança, a gente brincar com ela assim, olha, pega a boneca lá, olha, e essa menina aqui, ela é a filha dessa mulher, como é que essa filha chegou para ela? Ah, ela engravidou, ela adotou. A gente poderia construir histórias desde o início, né, que abordassem outros tipos de chegada de um filho que não fosse a gestação. Normalizando a adoção, por exemplo, como parte da experiência de maternidade das mulheres. Ou que as meninas possam brincar assim, com bonecas que não querem ser mães e que vão ser outras coisas na vida. E que elas são aceitas num grupo assim de outras bonecas, inclusive uma delas é mãe biológica, a outra é mãe adotiva. Não é exatamente assim que a gente vê as meninas brincarem por enquanto. A gente vê essa idealização da maternidade biológica acontecendo o tempo inteiro. Então, desde cedo, vai acontecendo uma construção social que funda uma identidade individual na cabeça, no coração de cada uma dessas meninas. Então, a gente vive numa sociedade capacitista, que quer dizer uma sociedade que age de forma preconceituosa e excludente com alguém que apresenta uma deficiência qualquer. E a deficiência, Isa, não está na pessoa em si, mas na relação do mundo com ela. Quando esse mundo não reconhece as necessidades dessa pessoa e não provê condições para ela superar os obstáculos para se sentir plenamente pertencente a esse mundo. Por que eu estou trazendo esse conceito aqui de capacitismo, de deficiência, para a sua história que você está nos convidando a abordar? Porque você não é uma deficiente, mas o corpo de uma mulher que não pode engravidar é visto pelo mundo dessa forma. Então, a percepção do corpo de uma mulher que não consegue engravidar neste mundo nosso, careta e covarde, como diria Cazuza, é vista de forma capacitista. E assim você passa a pertencer ao grupo das aspas, deficientes. Porque é esse o lugar social em que essas mulheres são colocadas. É um lugar de exclusão, de piedade, é um lugar periférico e com menos acesso ao mundo. Olha, eu trabalho há muito tempo com clínica, tempo suficiente para ter escutado inúmeras histórias de mulheres que não puderam ser mães ou que não quiseram ser mães. Né? Esses dois grupos de mulheres vêm e falam para mim a mesma coisa. Eu tenho dificuldade de me sentir bem-vinda e aceita nesse mundo, onde as mulheres têm uma família, têm a possibilidade ou desejo de serem mães, e esse mundo está dizendo o tempo inteiro para essa mulher, você tem que ser mãe para se realizar. Eu sou uma pessoa realizada, ou eu sou uma pessoa que trago esse luto, mas eu quero continuar pertencendo ao mundo, inclusive ao mundo das pessoas que têm filhos. Né? Então, a questão aqui, Isa, é como viver esse luto. Tem uma diferença enorme de como você pode viver esse luto e como você, dentro desse luto, pode construir uma nova identidade pessoal e social para você. Então, é claro que esse luto tem a parte da perda de um sonho acalentado de ser mãe que é profundamente legítimo. E você está enlutada disso de uma forma que toma todo o seu ser. Você falou, eu me perdi como mulher, eu me perdi no meu casamento, eu me perdi na minha profissão, eu estou me sentindo perdida. Então, isso é o tamanho desse luto dentro de você. Então, enquanto você chora essa dor, sinta a textura dessa lágrima e se pergunte, e se o mundo não tivesse me feito me sentir menor por ser filha única de mãe solo? E se a minha identidade social tivesse sido melhor acolhida desde cedo, que caminhos eu me daria liberdade de construir? Então, há muito para você elaborar nessa perda, que é gigantesca. Porque é como você disse, aspas, a morte de algo que nunca existiu. Estou lendo a sua carta de novo. A morte de um sonho, a morte da fantasia, a morte do meu desejo de criança. Fecha aspas. Que desejo de criança, né, Isa? O desejo de ser acolhida por inteiro, sem se sentir metade, sem se sentir uma parte isolada, imperfeita, estranha, atípica e por isso mesmo excluída. Esse é o seu sonho de criança. Então, enquanto você elabora esse luto, desobedeça esse mandato capacitista que transforma o seu corpo físico e social em algo imperfeito. Seu luto merece ser, Isa, uma reinvenção transgressora e desobediente. E é exatamente por isso, e por nós estarmos nessa semana em que nós estamos aí chorando a morte da Gal Costa, é que eu quero trazer Gal para cá, para essa conversa. Gal, além de ter sido a mina d'água do canto desse país inteiro, não só durante o tempo em que ela viveu, mas para todo sempre, a partir do momento em que ela lançou a voz dela ao mundo pela primeira vez, ela foi uma mulher que realizou tudo o que ela quis. É uma mulher que foi à frente do seu tempo. Porque, veja, pensando aqui na possível interseção entre as histórias, né? Gal Costa, uma mulher, no tempo em que ela era jovem, né? Digamos assim, na idade produtiva dela, não existia um mundo que abraçasse a homoparentalidade, né? Que dissesse para ela assim: olha, Gal, mesmo você sendo lésbica, você tem condição de ser mãe, condição de colocar esse desejo adiante. Não tinha esse mundo dizendo e dando esse aval para ela, né? Então aqui eu estou fazendo uma hipótese, né? Juntando a história da Gal com a sua história. As duas histórias são histórias de um mundo que não acolhe necessariamente a condição dessa mulher no momento em que ela vive um desejo que parece não caber no mundo. Então, a Gal, enquanto ela não realizou esse desejo de ser mãe, ela foi a chuva de prata da nossa beleza humana. Ela foi a festa do interior de nós. Ela foi a mulher que deu sorte a esse país que pôde cantar com ela e que vai continuar cantando com ela. Gal Costa foi mãe aos 60 anos, né? Ela morreu agora aos 77, deixando o Gabriel de 17. Ela foi mãe aos 60 anos de idade. Numa idade, inclusive, em que já era dito por essa mesma cultura que você não tem como fazer grandes revoluções na sua vida, que você não tem como transformar a sua vida inevitavelmente nessa idade. Isso chama etarismo, né? Então, a Gal foi à frente do seu tempo durante todos os momentos da sua trajetória, inclusive na hora em que ela decidiu e precisou brigar muito por isso com a justiça, né? Depois você pode googlar aí para você conhecer a história da maternidade da Gal. Não foi uma história de uma maternidade fácil do ponto de vista da relação com o sistema judiciário e a forma como ela conseguiu trazer o Gabriel para a vida dela. Foi uma história muito penosa, né? Mas com um final muito feliz, porque imagina, se Gabriel não tivesse sido adotado por Gal, quiçá, pode ser que esse menino estivesse na rua, que ele não tivesse encontrado um lar para chamar de seu, porque a gente sabe como é que acontecem as adoções nesse país, e à medida em que as crianças vão crescendo, elas ficam com muito menos probabilidade de receber um lar nesse processo todo de adoção, né? Então, a Gal Costa é uma pessoa que me convoca essa semana, em todos os momentos em que eu estou colocando a minha voz no mundo, a partir do meu trabalho, eu estou chamando comigo, do meu lado, a Gal Costa. E é por isso que eu quero cantar para você agora uma música que foi histórica na carreira da Gal, uma das primeiras que a fez explodir para o Brasil inteiro, chamada Vapor Barato, que eu acho que tem a ver com a sua vida. Ela canta assim: oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecê-la. Eu preciso, oh, minha grande, oh, minha pequena, oh, minha grande obsessão. Então, escutando Vapor Barato, pense aí, que outras Isas existirão, existiram e não puderam ser sonhadas por conta de querer ter uma família normal? a sua autonomia. Outra palavra-chave para você nesse momento. De ser. Merece ser, neste luto, sua pequena e sua grande obsessão. Eu vou repetir. A sua autonomia de ser merece ser, neste luto, sua pequena e sua grande obsessão. Então, esse seu choro, Isa, é um choro que lamenta, sim, um sonho que não pôde acontecer, mas que também lava o seu corpo físico e o seu corpo social da vergonha absurda de não poder ser como dizem que você deveria ser. No meu livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, tem uma das cartas lá, que é a Carta da Vergonha, e nela tem a seguinte ideia. Quando a vergonha é a vergonha de um ato que a gente fez, de mandei mal, né? De um momento em que a gente não faz uma boa coisa e fere o outro, etc. Quando a vergonha é de um ato, a gente presta atenção naquilo, se envergonha daquilo e se prepara, depois vai lá e repara aquele ato. Chama a pessoa, conversa com ela, pede desculpa, começa uma nova história com aquela pessoa, né? Agora, quando a gente sente vergonha de ser quem a gente é, quem está errado nessa história é o mundo. Então, todas as vezes em que a vergonha for a vergonha de ser, não é você que está errada, Isa. É o mundo. De novo, Gal. Gal, uma das outras músicas brilhantes da carreira dela, uma música que Caetano fez para ela. Vaca Profana. E ela canta assim. Dona de divinas tetas, derramou leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Então, o leite que você merece celebrar é o leite do seu orgulho de parir uma mulher cheia de sonhos que não precisam da anuência do mundo. Você merece parir essa mulher. Você merece parir essa mulher que não precisa da permissão do mundo social para ser quem essa mulher merece ser. Então, é esse leite que vai nascer das suas lágrimas nesse luto. É esse leite que vai amparar o seu futuro que começa agora. Esse luto é um leite. E é um leite profano. É um leite que te coloca numa condição de reinvenção transgressora da sua própria vida. Chore, sinta tudo. Você merece amparo. Você merece abraço. Você merece tudo nesse momento. Mas você também merece sair dessa prisão existencial de ser uma mulher menor porque você, por enquanto, não consegue ser mãe. Pode ser, inclusive, que esse sonho se realize por outras vias que não sejam as vias naturais de concepção, né, de uma criança. Pode ser, mas eu estou falando desde agora, desde esse momento em que você não sabe se vai conseguir ser mãe, se não vai conseguir ser mãe, a todo momento. Uma mulher merece ser amparada pelo mundo, na sua inteireza e na sua potência. E tem muita potência em você. Esse choro pode virar o leite que derrama essa potência em você, no seu corpo físico e no seu corpo social. Então, eu deixo um beijo para a Isa, para que esse luto seja amparado por todos nós, né? Eu deixo um beijo para todas as pessoas que, como eu, estão enlutadas pela partida de Gal entre nós e que passaram essa última semana cantando e chorando as músicas de Gal. Eu deixo um abraço em cada pessoa que, ao longo dessas semanas, passaram pelo seu tocador de podcasts e colocaram play em algum episódio desse podcast Cartas de um Terapeuta. Esse é o último episódio dessa segunda temporada, agora vamos ter uma pausa. E eu te convido para escutar os episódios que você não pôde escutar, para reescutar os episódios que mais calaram fundo a sua alma. Ali tem história para você, ali tem mensagem para você. Aproveite esse tempo para interagir um pouco mais com esse podcast que fala, sim, da pessoa que escreve a carta, mas fala de cada um que escuta, que é o destinatário dessas cartas todas. Quando cada pessoa me escreve uma carta, ela está escrevendo uma carta para todos nós. Então nós Todos estamos abrindo essa carta, como eu digo aí na abertura do podcast. Abre essa carta, ela é para você. E é disso que eu tô falando. As cartas que as pessoas nos mandam são cartas para serem lidas por todos nós. Um beijo enorme, minha gente. Muito obrigado pela companhia, não só nessa segunda temporada, mas ao longo de toda a história desse podcast. E a gente se vê na vida, no mundo, em todos os lugares, em todas as esquinas. Mas a gente volta a se ver daqui a pouquinho na estreia da terceira temporada do Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá!